Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa mãe. Ela tinha dois meninos conhecidos por seu mau comportamento. Toda vez que ocorria um problema, com certeza eles estavam envolvidos. Ela decidiu levá-los para ver o pastor, um de cada vez. O pastor disse ao primeiro garoto: filho, onde está Deus? Ele ficou sentado em silêncio. Ele perguntou de novo: onde está Deus? Ainda nenhuma resposta. Na terceira vez que ele perguntou, o garoto trancou a porta, correu para casa e disse ao irmão: Deus está sumido e eles acham que fomos nós. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre sem mais distrações. Quanto mais velhos ficamos, mais percebemos que não vamos estar aqui para sempre. A vida está voando. Parece que outro dia estava no ensino médio. Agora eu tenho 35. Onde está todo esse tempo que passou? Eu estou brincando com vocês, eu tenho 39. Mas quando você percebe o quão rápido o tempo está passando, isso deveria trazer um senso de urgência, um senso de foco. Sua missão tem uma data de validade. Seu tempo nessa terra não é ilimitado. Quando Jesus estava para ser crucificado, a Escritura diz, ele decidiu ir em direção a Jerusalém, porque sua hora havia chegado. Sem mais passar pelo deserto, alimentando as 5 mil pessoas, sem mais esperar pela mulher no poço, sem mais parar na casa de Zaqueu para jantar. Aquelas coisas foram legais por uma temporada, mas agora ele não tinha mais tempo para distrações. Sua hora havia chegado. Deus está dizendo para você, sua hora chegou. Se você vai alcançar seu maior potencial, você tem que fazer como Jesus e se posicionar. Você não pode ser distraído por coisas que te afastam do seu destino. Você não tem tempo a perder preocupado com o que as pessoas pensam de você. Seu tempo é muito valioso para responder a cada crítica, cada comentário negativo, tentar convencer as pessoas que você realmente está bem. Essas são distrações. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todos vão te aceitar. Pare de tentar fazer todo mundo entender você, quem está determinado a mal entender você. Algumas pessoas não querem te apoiar e está tudo bem. Você não precisa deles para cumprir o seu destino. Mas o inimigo amaria que gastássemos tempo e energia tentando convencer alguém que nunca vai se convencer. Você tem que acreditar que as pessoas que vão te apoiar, te apoiarão. Deus já alinhou as pessoas certas, pessoas que vão celebrar você, que vão torcer por você, pessoas que vão ficar com você nos tempos bons e ruins. Mas muito frequentemente estamos tentando convencer pessoas a serem nossas amigas, convencê-las a gastar tempo conosco. Mas se alguém não vê o presente que você é, não reconhece seus talentos, valoriza sua amizade, faça um favor a si mesmo, vá em frente. Sem ofensa, mas eles não são parte do seu destino. Você não tem que tentar agradar as pessoas, deixá-las manipular você, esperar que liguem, talvez te incluam em seu grupo. Não, as pessoas que Deus tem para você não precisam ser convencidas a gostarem de você. Você não conseguiria mantê-los longe. Eles vão se animar quando você entrar na sala. Não pode esperar para passar um tempo com você. Eles vão sair dos seus caminhos para fazer um favor a você. Não perca mais um minuto tentando convencer alguém a gostar de você, te ligar, vir te ver. Se você tem que convencê-los, eles não são para você, são uma distração. Joel, essas pessoas no trabalho estão dizendo coisas negativas sobre mim. Estão tentando me fazer parecer ruim. Não é seu trabalho tentar endireitá-los. Deixe Deus lutar suas batalhas. Deixe Deus ser o seu justificador. Você não deveria entrar em todo conflito. Não lute batalhas que estejam entre você e seu destino. A maioria das coisas que vêm contra nós são simples distrações. Você tem que continuar decidido. É preciso disciplina para dizer, eu não vou responder, não desperdiçarei meu tempo valioso, eu tenho um destino a cumprir, minha hora chegou. Provérbio diz, evitar uma briga é uma marca de honra. É fácil entrar em conflito, ficar chateado, ofendido, querer se vingar das pessoas. Isso não requer nenhuma disciplina. Evitar uma briga, não morder a isca, não ser atraído ao conflito. E isso requer que você esteja decidido. Da próxima vez que algo vir contra você, pergunte a si mesmo, vale a pena lutar essa batalha ou é simplesmente uma distração? Aquela pessoa que te fechou no trânsito, vale a pena ficar chateado quando você nunca vai ver ele de novo? Aquele colega de trabalho que te exclui, que não te dá crédito, você acha que ele pode parar o seu destino? Que de alguma forma eles são mais poderosos do que o Deus que ordenou para você? Eles são distrações. A única forma de impedir isso é se você morder a isca do conflito. A melhor coisa que você pode fazer é ignore, não dê atenção. Quando Davi ouviu Golias provocando os israelitas, ele perguntou, qual era a recompensa por matar o gigante? Ele não saiu correndo e lutou com ele porque as coisas estavam negativas? Claro que Davi não gostou disso, mas ele entendeu esse princípio. Ele não se envolvia em batalhas que não estivessem entre ele e seu destino. Eles lhe disseram que quem matasse o gigante se casaria com a filha do rei e sua família estaria isenta de impostos. Com aquela única vitória, toda a família de Davi mudaria. Iriam de uma família de pastores de baixa renda à realeza. Estariam na família do rei. Davi pensou, essa é uma batalha que vale a pena lutar. Vale a pena gastar meu tempo e energia. Eu não estou dizendo para ser passivo e não lutar batalha nenhuma. Eu estou dizendo para olhar quais são os benefícios. Vai só alimentar seu ego? Se vingou deles? Os fez parecer mal? Ou te impulsionou ao seu destino? Lutamos muitas batalhas que não importam. Estamos falando de mim, eu vou endireitá-los. Depois que os endireitar, outra pessoa vai começar a falar. Aqui está o que eu aprendi. Ninguém fala de pessoas que não estão fazendo nada. Ninguém tenta tirar o crédito de quem não tem nenhuma influência. A razão para estarem falando de você é porque você fez a diferença no mundo. Você muda o mundo. Eles podem ver os dons, a influência, o favor em sua vida. Quanto mais brilhante a luz, maior o calor. Quanto mais alto Deus te levar, mais as pessoas vão te ver. E, ao invés de celebrar você, eles vão ficar com ciúmes. Vão tentar te derrubar, atrair ao conflito. Não morda a isca. É uma distração. Continue decidido. Permaneça focado em seu propósito. Antes de Davi enfrentar Golias, seu pai lhe pediu para levar o almoço para os seus irmãos, que estavam em outra cidade, no campo de batalha. Davi chegou e entregou o almoço para o seu irmão mais velho. Ele tinha ciúmes de Davi. Ele disse na frente de todo mundo, o que está fazendo aqui, Davi? O que fez com as poucas ovelhas que deveria estar cuidando? Ao invés de agradecer a Davi por viajar vários dias, ele o insultou, tentou diminuí-lo. Davi tinha matado um leão e um urso com as próprias mãos. Ele era jovem, mas ele não era um fraco. Eu não tenho dúvida de que ele poderia enfrentar seu irmão. Mas Davi pensou, qual o benefício? Qual o bem que vai me fazer se eu envergonhar meu irmão na frente dos seus colegas como ele fez comigo? Ele percebeu que aquilo só ia alimentar o seu ego. Não tinha nenhuma recompensa. A Escritura diz que Davi se virou e foi embora. Ele ignorou. Uma razão para estarmos falando dele é que ele sabia quais batalhas lutar. Ele não se envolvia em todo o conflito. E Paulo disse em Romanos, o máximo que puderem, vivam em paz com todo mundo. Ele não diz, você sempre vai ter paz com todas as pessoas. Algumas pessoas não querem ter paz com você. O irmão de Davi não queria paz. Ele estava com ciúmes, era mesquinho, queria incendiar as coisas. Davi teve que aceitar que seu irmão não estaria em paz com ele. Mas Joel, eu não deveria andar a milha extra? Não deveria pagar o mal com o bem? Sim. Mas se você fizer tudo isso e eles ainda não quiserem paz, você precisa seguir em frente. Você tem um destino a cumprir. Sua missão está esperando por você. Você não pode se preocupar com pessoas que não querem ter paz com você. Eu sou todo a favor de ser legal, mas em algum ponto você tem que pôr o pé no chão e dizer, se você tem um problema comigo, com todo respeito, mas eu não tenho tempo para ter um problema com você. Eu não tenho tempo para jogos mesquinhos, para tentar te convencer que eu sou bom. A vida é muito curta para tentar ter paz com as pessoas que não querem ter paz com você. Alguns dos seus parentes você os ama, mas você deveria amá-los à distância. Não se frustre tentando fazer acontecer o que eles não querem que aconteça. Isso não é falta de respeito, isso é ser responsável com os dons que Deus te deu. Minha natureza é ser um pacificador. Quero que todos estejam felizes, ando a milha extra 400 vezes para manter a paz. Mas algumas pessoas têm seus próprios desafios. Eles não se dão bem com eles mesmos. Como vão se dar bem com você? Eles não gostam de quem são. Como eles vão gostar de quem você é? E não importa o que você faça, nunca vai ser o bastante. Eles vão encontrar erros, vão te criticar, tentarão fazer você se sentir culpado. Se você continuar tentando satisfazê-los, voltando atrás, gastando todo o seu tempo e energia, tudo que isso está fazendo é deixá-los te controlar. Seja legal, mas não se distraia, tentando ter paz com quem não quer paz. Todos temos em nossas vidas pessoas como o irmão de Davi, que não gostam de te ver feliz crescendo, indo para algum lugar. Não é sobre você, é sobre o favor em sua vida, é sobre a bênção que Deus colocou sobre você. Não leve para o pessoal, continue decidido. Você não vai cumprir o seu destino se você estiver tentando deixar todo mundo feliz. E quem faz as maiores retiradas faz os menores depósitos. São pessoas de alta manutenção. Esperam que você sempre esteja lá para ajudá-los, encorajá-los, atender todas as necessidades. Mas quando você precisa de algo, nunca estão por perto, estão muito ocupados. Se essa amizade só tem um lado, estão fazendo todas as retiradas e não dando nada, você precisa fazer uma mudança. Eu ouvi um ditado: pare de atravessar um oceano a nado para ser bom com quem não vai pular uma poça para ser bom com você. Se eles te ofenderam por você não atender as expectativas, eles não eram amigos de verdade. Só estavam interessados no que você poderia fazer por eles. Essas são distrações. Você precisa gradativamente se separar de pessoas assim. Você não foi criado para ser controlado, nunca ter tempo para perseguir o que Deus colocou no seu coração. Joel, e se eles ficarem chateados? E se eu magoá-los? Eu preferia decepcionar algumas pessoas do que decepcionar a Deus. Porque quando você chegar ao fim da vida, você não vai prestar contas às pessoas do que fez com seu tempo, com seus talentos, seus recursos. Você vai prestar contas a Deus. Romanos 13 diz: não deva nada a ninguém, exceto amá-los. A única coisa que você realmente deve às pessoas é amá-las. Mas se você acha que tem que manter todo mundo feliz, tem que manter esses animados, tem que ligar para esse todo dia, senão ele vai ficar chateado, eu tenho que agradar meu colega de trabalho, senão ele não vai ser meu amigo, você vai estar carregando uma dívida que não deve. Não passe pela vida tentando agradar todo mundo. Se você tentar deixar todo mundo feliz, quem não será feliz vai ser você. Saia debaixo dessa dívida, seja legal, ande a milha extra, mas não seja um agradador de pessoas. Isso foi tão difícil para mim, pois eu quero que as pessoas gostem de mim. Saio do meu caminho, faço tudo o que eu posso, mas algumas pessoas, não importa o que você faça, não será o suficiente. É muito libertador quando você percebe que não é o responsável por manter outras pessoas felizes. Você é responsável pela sua própria felicidade. Eu não quero dizer para você ser egoísta e só pensar em você, mas não pegue esse falso senso de responsabilidade achando que a felicidade dos outros depende de você. Havia esse casal que eu conheci anos atrás. Eu saía do meu caminho para ser bom com eles. Eles mudaram-se para outra cidade, eu os ajudei a mudar. dei dinheiro para eles, ligava para ver como eles estavam e se precisasse de qualquer coisa, eu estava sempre disponível. Mas o sentimento que recebia deles é que eu nunca estava fazendo bastante, nunca estavam satisfeitos, sempre tinha uma reclamação. Eu estava exagerando para ser bom e generoso, mas eles estavam sempre achando um erro, tentando me fazer sentir culpado. Estavam preocupados, eu estava preocupado de eles ficarem chateados e não serem mais meus amigos. Um dia eu percebi o que eu estou dizendo para vocês. Eles não estavam só fazendo retiradas, nunca fizeram um depósito. Eu era legal, mas parei de deixar que me controlassem. Quando parei, você acharia que eu peguei o primogênito deles. Eles tentaram me fazer sentir tão culpado, tão envergonhado, mas minha atitude foi: eu amo vocês, mas eu não devo a vocês. Se alguém está te controlando, não é culpa deles, é sua. Você tem que pôr seu pé no chão, fazer uma mudança. Essa é a sua hora. Você não pode alcançar o seu destino arrastando as pessoas por aí, tentando manter todo mundo feliz. Eu conheço pessoas que passam mais tempo preocupadas com o que outras pessoas acham delas do que perseguindo seus próprios sonhos e metas. É ótimo se libertar dos vícios, se libertar da depressão, mas uma das maiores liberdades é se libertar das pessoas. Porque todo mundo tem uma opinião. Nos dias de hoje, com as mídias sociais, é mais fácil se expressar do que nunca. As pessoas te dirão o que vestir, como criar seus filhos, o que está fazendo de errado, o que dirigir. São rápidos para te dizer como cuidar das suas vidas. É bom se aconselhar, ouvir um conselheiro sábio, mas ninguém pode ouvir o que você ouve dentro de você. Outras pessoas podem ter boas intenções, mas não sabem o que Deus colocou em você. Não sabe os dons, os sonhos, o chamado. Você tem que ter uma ousadia para seguir o que Deus colocou no seu coração. Não pode se preocupar com o que todo mundo pensa. Joel, e se eles ficarem chateados? E se eles não concordarem? Se alguém ficar ofendido porque não está ouvindo o seu conselho, isso não é problema seu. Se você viver pela opinião dos outros, nunca vai se tornar quem você foi criado para ser. Porque as pessoas tentarão te manter dentro da caixa delas, em quem querem que você seja. Havia esse avô, ele e seu netinho estavam viajando para a cidade. Ele começou deixando o neto andar no burro e ele andando do lado. Alguém passou e disse: olha aquele menino egoísta fazendo o senhor andar. Ele colocou o menino no chão e subiu no burro. O menino andava do lado. Alguém passou e disse: olha aquele homem fazendo o menino andar enquanto ele monta. Ele levantou o menino e colocou no burro com ele. Alguns minutos passou alguém e disse: que crueldade de vocês dois, colocando todo esse peso no burro. Quando chegaram à cidade, o avô e o neto estavam carregando o burro. Todo mundo tem direito a ter sua opinião. E você tem o direito de não aceitá-la. Não importa o que você faça, alguém não vai entender. Você está carregando o burro? Você está sendo pressionado a fazer o que as pessoas querem que faça? Sem querer decepcionar em nada, é hora de colocar o burro no chão. O look do burro não fica bem em você. Comece a correr sua própria corrida. Comece a seguir o que Deus colocou no seu coração. Meu pai foi estar com o Senhor há 21 anos, essa semana. Eu me levantei para pastorear a igreja. Tive muitas pessoas me aconselhando, me dizendo como cuidar da igreja, como ministrar, que direção deveríamos ir. Um pastor que conhecemos há muito tempo, muito conhecido, me ligou e disse o que deveria fazer. Ele é um bom homem, eu o respeito, mas nada do que ele disse encontrou eco dentro de mim. Me senti pressionado a ser quem ele queria que eu fosse, pressionado a ser que outra pessoa queria que eu fosse. Todas essas opiniões boas, de pessoas boas, mas lá no fundo, eu sabia que direção deveria ir. Eu não sabia se ia dar certo, mas não ia me expressar no molde de outra pessoa. Eu disse àquele pastor que não era o que sentia dentro de mim. E ele não concordou, achou que eu estava cometendo um erro, mas eu sabia que quando eu chegasse ao fim, ele não ia estar no trono. Eu não teria que responder para ele. Eu segui o que Deus colocou no meu coração e Deus tem me levado mais longe do que eu jamais sonhei. Não deixe as pessoas te espremerem em seus moldes. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele vai te levar mais longe do que os seus pais, mais longe do que aqueles que foram antes de você. Ouça seus conselhos, mas seja forte para seguir aquela vozinha dentro de você. Ninguém pode ouvir a direção que Deus deu para a sua vida, como você. Deus não vai te dar a outra pessoa mais discernimento do seu destino do que Ele dá para você. Claro que algumas pessoas podem ver coisas, mas Deus fala direto ao seu espírito. Algumas pessoas não vão te entender, ficarão chateadas quando você sair da caixa. Alguém me disse, Joel, eu gostava de antigamente, você esqueceu de onde viemos. Eu não pensei, não esqueci, eu só não queria ficar lá. Deus é um Deus progressista. Não fique parado no passado, não fique preso na tradição. O que vão pensar? E se eles não me aceitarem? E se não me aprovarem? Você não precisa da aprovação deles. O Deus Altíssimo aprova você. O Criador do Universo já te aceitou. Agora você tem que decidir. Essa é a sua hora. A grandeza em você. Deus está chamando para o incomum, para fora do que você estava acostumado. Ele tem coisas em seu futuro que quebrarão barreiras. Você irá onde ninguém em sua família já foi. Vai ser extraordinário, incomum. E claro, haverá pessoas que vão achar erro, tentarão tirar o crédito, acharão que está errado. Está tudo bem, ninguém fez nada grande sem oposição, sem críticas, sem as pessoas acharem que está errando. Continue decidido. Meu pai sempre disse que nunca mudaria Lakewood da localização original. Quando eu me tornei pastor, eu não queria mudar também. Eu era novo e jovem e eu não queria polêmica. Precisávamos de um lugar maior para nos encontrarmos, procurarmos por terrenos naquela área, mas nada dava certo. Então o Compact Center, esse lugar ficou disponível. Está a cerca de 20 minutos da localização original. Eu sabia que era para ser nosso. Eu senti isso tão forte no meu espírito, mas eu não sabia o que os outros iam pensar. Tinha ouvido meu pai dizer por muitos anos que não mudaria a localização. Pensamentos sussurraram, Joel, isso não está certo, não vão entender, é melhor você ficar na sua caixa. Senti algo tão forte no meu espírito, mas minha mente dizia exatamente o oposto. Um dia, eu ouvi algo aqui embaixo dizer, seu pai disse que nunca mudaria, mas eu nunca disse que você não mudaria. Era tudo que eu precisava ouvir. Anunciei que iríamos perseguir o Compact Center. 99,99% das pessoas foram favoráveis, mas sempre haverá aquele babaca, quero dizer, aquela pessoa. Esse homem veio todo irritado. Joel, seu pai disse que não mudaria. Isso é um erro. Se mudar, eu não virei. E eu queria dizer, você promete? Algumas pessoas não aceitarão as coisas novas que Deus colocou no seu coração. Estão presos no que era, enquanto Deus está te falando do que é. É muito maior, são novos níveis, uma influência maior. É favor incomum, é algo que você nunca viu. Não deixe o medo do que as pessoas vão pensar te manter dentro da sua caixa. Essa foi uma razão pela qual o rei Saul perdeu o trono. Deus lhe disse para fazer algumas coisas e ele fez parcialmente. Quando Samuel confrontou, Saul admitiu. Eu desobedeci às instruções do Senhor, porque eu estava com medo das pessoas. Então fiz o que eles pediram. Deus tinha grandeza em Saul, ia levá-lo a lugares maravilhosos, mas Saul não queria decepcionar as pessoas, não queria polêmica. Você não pode ser um agradador e alcançar seu potencial, pois as pessoas tentarão te espremer em quem quer que você seja. Você pode ter que decepcionar algumas pessoas para alcançar o seu destino. Gênesis 12, Deus disse a Abraão para deixar seu país, seus parentes e a casa de seus pais e ir para a terra de Canaã. Abraão juntou seus pertences, pegou seu rebanho e foi embora. Mas ele levou seu sobrinho Ló com ele. Deus tinha acabado de falar para ele para deixar os seus parentes. Não sei, talvez ele tenha pensado que Ló ficaria chateado, que ele poderia ficar ofendido. Ele sabia a coisa certa a fazer, mas ele estava com medo de alguém não entender. Quando chegaram à terra, não sustentava ele e Ló. Todo o rebanho dele, os pastores começaram a discutir, houve briga e divisão, tudo porque Ló não deveria estar lá para começar. Eventualmente, Ló se mudou para outra parte do país. A Escritura diz que depois que Ló saiu, Deus disse a Abraão, olha ao redor, toda a terra que você vê, eu vou dar a você. É interessante que Deus não falou até que Ló saísse. Quando Abraão finalmente fez o que sabia que deveria fazer, quando Ló se foi, foi quando Abraão entrou na plenitude da bênção. Você tem alguns Lós na sua vida? Está deixando o medo do que as pessoas pensam te impedir de ouvir a coisa nova que Deus tem para você? E se mudarmos a igreja e se ficarem chateados? E se as pessoas não entenderem? Por que você não se livra dos Lós? Pare de ficar com medo das pessoas. Pare de permitir que te espremam em seus moldes. Não fique preso na tradição. Deus tem bênçãos que você nunca viu, crescimento que você nunca imaginou. Eu estou te pedindo para se livrar de qualquer distração. Sem mais viver para agradar as pessoas, sem mais ficar preocupado com o que os outros pensam, sem mais lutar batalhas que não importa. Essa é a sua hora, é o seu tempo. Se convença, você tem que decidir. Você vai se tornar quem Deus te criou para ser. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que, como Abraão, você vai ver o favor sem precedentes. Novas portas estão prestes a se abrir. Conexões divinas, vitórias, a plenitude do seu destino. Em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entre ao meu coração, eu te farei meu Senhor e Salvador. Eu recomendo que você encontre uma boa igreja baseada na Bíblia.